Está no ar o programa Resenha Econômica, com Raíssa Deps
e Amiri de Paula.
Uma atividade do Programa de Educação Tutorial do curso de Ciências Econômicas da UFES, PET Economia, em parceria com a Superintendência de Cultura e Comunicação da UFES.
O programa Resenha Econômica, que vai ao ar todas as quartas-feiras ao meio-dia, aqui na Rádio Universitária, proporciona a você esclarecimentos acerca de temáticas e conceitos-chave da economia.
O programa de hoje será um bate-papo com o professor Fabrício Augusto de Oliveira, sobre a crise europeia e suas perspectivas na temática.
O professor é doutor em economia pela Universidade de Campinas, Unicamp, já tendo sido docente na mesma, além de professor adjunto da PUC de Minas Gerais, da UFMG e professor visitante na nossa universidade. Além disso, o professor é vice-presidente do CORECOM, Conselho Regional de Economia de Minas Gerais.
Suas áreas de estudo incluem economia brasileira e finanças públicas. Uma de suas últimas publicações foi o livro A Crise Europeia, Why Pigs Can Fly, num trabalho conjunto com o professor Cláudio Gontijo, atual presidente do CORECOM de Minas Gerais, que trata sobre a crise europeia.
E é sobre isso que o professor Fabrício irá conversar hoje conosco aqui na Rádio Universitária. Professor Fabrício, seja bem-vindo à Universitária FM e ao nosso programa Resenha Econômica. A gente gostaria de agradecê-lo novamente por ter aceito novamente nos ter dado essa entrevista.
Prazer é todo meu de estar aqui com vocês.
Professor, não é de hoje que nós estamos vendo notícias sobre a crise na Europa nos noticiários, né? Contudo, qual seria a origem dessa crise?
Bem, as dificuldades da União Europeia, elas remontam ao Tratado de Maastricht, em 1993, porque ali o arranjo institucional, monetário, cambial que foi feito para o bloco econômico, não é? E os limites de endividamento, de controle da inflação, de geração do déficit público que foram estabelecidos para os países membros, praticamente amarraram o crescimento deste bloco europeu, da União Europeia. Agora, a crise do subprime de 2008, e que terminou jogando a Europa também numa brutal recessão, ela desvelou todas as fragilidades e desequilíbrios das economias pertencentes a este bloco. E o resultado final, na verdade, foi a crise da dívida soberana europeia, como consequência dessa recessão, que derrubou muito as receitas públicas e ampliou muito os gastos dos governos europeus. Não é? O desdobramento dessa crise terminou desaguando nesse grande desequilíbrio fiscal que comprometeu muito a situação das finanças e da economia dos países europeus. Então, a crise da dívida soberana é uma consequência mais imediata da crise do subprime, que desvelou esses desequilíbrios e praticamente conduziu os governos, não é, dos países europeus a uma situação quase de pré-falimentar, à medida que eles tiveram de intervir para reduzir ou atenuar os efeitos da recessão e, com isso, terminaram se endividando sobremaneira.
Professor Fabrício, essas crises têm raízes políticas muito ligadas à própria dinâmica dos países da Europa. Já era de esperar que, no molde que foi criada a União Europeia, ela poderia gerar um sistema econômico insustentável do ponto de vista interno?
Eu acredito que sim, porque, na verdade, o bloco ele foi articulado ainda sem que os seus países membros eles caminhassem ou, pelo menos, diminuíssem a sua heterogeneidade do ponto de vista econômico, do ponto de vista da competitividade, não é? Então, é um bloco, na verdade, que apresenta países com muitas diferenças do ponto de vista da sua capacidade econômica e de competitividade. Então, nós temos países assim, como a Alemanha, França, não é? Principalmente os dois líderes do bloco, com uma economia muito avançada em termos tecnológicos, em termos de produtividade, com outros países que praticamente não dispõem de uma economia em condições de participar nas mesmas condições que esses países mais fortes, como Portugal, Grécia, não é? Mesmo Espanha, ainda que ela se situe numa situação, num quadro mais intermediário, e a Itália. Então, os desníveis dos países que pertencem à União Europeia, e mais ainda à zona do euro, são muito acentuadas. Quer dizer, há desníveis muito grandes de competitividade. Então, e o arranjo que foi feito praticamente retirou desses países autonomia para a implementação de políticas econômicas próprias. Não é à medida que, ao estabelecer para os países ingressantes da zona do euro a moeda única, ele tolheu para esses países com a implementação de qualquer política monetária, e também da política cambial. E pelo lado fiscal, estabelecer limites de endividamento, ou de geração de déficit e de endividamento, praticamente retirou desse país também qualquer possibilidade de fazer políticas expansionistas para poder atenuar algumas flutuações cíclicas da economia ou para retirar a economia da crise. Então, o arranjo institucional e os fortes desequilíbrios existentes entre os países do bloco, não é, já, de certa forma, sinalizavam problemas potenciais à frente. Então, eu acredito que, desde a formação do bloco, que se consolidou com o Tratado de Maastricht, problemas potenciais e de crise já estavam, de certa forma, anunciados. E pouco foi realizado para corrigir esses acentuados desequilíbrios que agora apareceram de forma mais visível.
A gente vê nos jornais que a gente acaba atribuindo grande parte do fracasso dessas últimas medidas a uma tentativa de salvar países como Irlanda, Portugal, Grécia e até a Espanha, os chamados PIGs. Essas afirmações têm algum fundamento em sua visão? A gente pode falar em culpado e vítima dessa crise?
Olha, é muito difícil falar em culpado e vítima. Eu acho que os países que saíram mais prejudicados nesse processo são esses que apresentaram maiores problemas, né? Mas nós devemos também ter clareza que em 2007, praticamente todos os países se encontravam enquadrados nos limites e parâmetros estabelecidos pelo Tratado de Maastricht, pela União Europeia, incluindo Portugal, incluindo só a Grécia, na verdade, que se encontrava em situação bem mais complicada. Mas do ponto de vista da geração do déficit, do enquadramento dos níveis de endividamento, todos os demais países estavam perfeitamente enquadrados. O que ocorre? A Grécia que não, que apresentava uma situação fiscal mais caótica, não é? Mais desenquadrada dos limites estabelecidos pelo bloco. Agora, o maior problema foi exatamente a recessão. A recessão que veio com a crise do subprime, que jogou a União Europeia, a zona do euro, numa recessão de 4%, com um brutal encolhimento de suas receitas, um aumento muito grande dos gastos, não é? E uma ampliação desmesurada do endividamento dos governos, em boa medida, não é? O nível de endividamento ultrapassou os 100% do PIB, sendo que no caso da Grécia chegou a 170% e permanece até hoje em 170%, não é? Então, na verdade, tentando responder a sua pergunta, esses países foram prejudicados, mas eu acho que na origem está o próprio arranjo institucional que foi feito para a União Europeia, onde nem mesmo o Banco Central Europeu ele dispunha de autonomia para poder salvar estes governos, não é? Então, esse foi um arranjo anticrescimento e não é possível soldar interesses tão divergentes sem a possibilidade do crescimento econômico. Eu acho que, infelizmente, a União Europeia foi condenada a não crescer, a não crescer desde que o bloco foi formado. E a falta de crescimento, que tem, de certa forma, mais favorecido os chamados países mais fortes do bloco, como França e Alemanha, tem sido altamente prejudicial para o conjunto dos demais países.
Recentemente, as Nações Unidas divulgaram um relatório que considerava a crise da zona do euro como a maior ameaça à economia mundial, seguido de previsões de baixo crescimento para o próximo ano para quase todos os países. O senhor concorda com esse pronunciamento?
Bem, eu acho que a zona do euro é uma preocupação mundial, né? Porque representa, ou pelo menos representava no início da crise, praticamente 25% do PIB mundial. Agora perdeu um pouco o peso na... o peso na importância da geração desse PIB, até em virtude da recessão sofrida. Obviamente, uma região que mergulha num processo de crise, da qual não deve sair tão cedo, né? Há alguns sinais positivos no momento, mas ainda são pouco alentadores. Isso prejudica o restante da economia mundial. Não há a menor dúvida sobre isso, não é? Então, as projeções que são feitas aí para os próximos anos, para o próprio crescimento da economia mundial, são ainda bastante desfavoráveis, não é? Mesmo porque agora as economias emergentes, elas estão entrando no processo de retração, até como reflexo de todo esse panorama econômico mundial. Então, as perspectivas para a economia mundial... para os próximos anos, para 2014, por exemplo, há uma projeção atualmente da OCDE de 3,6, o que seria baixo, porque ainda se acreditava que poderia atingir 4%, mas o crescimento para 2003 é 2,7, não é isso ainda puxado pelas economias emergentes. Ou seja, há alguns economistas, inclusive do próprio FMI, como o Blanchard, que ele acredita que essa crise deve perdurar por um bom período, não descartando até a possibilidade dela perdurar por cerca de 10 anos ou mais. Até lá, enquanto não se resolver não só o problema europeu, mas o problema americano também, e a redefinição do modelo chinês, nós vamos ter um crescimento mundial bastante morno, bastante fraco.
Nesse clima de crescimento baixo... em um também recente relatório divulgado pela Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, as medidas para contenção da crise adotadas na Europa, elas geraram uma grande espiral de pobreza, com consequências de longo prazo ainda escondidas. Qual a sua opinião sobre as medidas recentes adotadas pela zona do euro?
Não, aqui há um movimento de perda, não é? De aumento da pobreza e como resultado dessa crise, eu acho que não há dúvida, né? Se nós pensarmos só uma redução da renda média dos países europeus, dos países que nós estamos tratando aqui, da crise europeia, não é? Essa perda foi de 10% e ela não são recuperáveis. Uma perda muito grande de produtividade. Agora, o pior é que os países estão tendo de fazer ajustes fiscais draconianos. E o ajuste, o pensamento convencional, ele conduz esses ajustes geralmente para os cortes das políticas sociais, não é? Ou seja, os governos, de uma maneira geral, se endividam muito fortemente para salvar o capital, é geralmente o que tem se observado, quer dizer, foram bilhões, trilhões de euros, no caso, de dólares também, para poder salvar o capital financeiro, e agora há necessidade de realizar os ajustes, como têm sido realizados. Isso termina sendo feito através das políticas sociais, de redução dos benefícios previdenciários, de vários programas sociais, de reciclagem do welfare state com redução. Então, obviamente, a natureza do ajuste fiscal que está sendo cobrado e está em curso, inevitavelmente vai representar um aumento da pobreza mundial.
Para finalizar aqui na nossa, a nossa entrevista, não poderia faltar, né, perguntar quais foram os principais impactos da crise para o Brasil no passado e hoje. Foi realmente só aquela marolinha que o nosso presidente, na época, né, o Lula, falou que iria ser? Como o senhor avalia as medidas tomadas pelo governo, desde então, para proteger o país da crise? E quais são, nesses momentos, os principais desafios quanto às relações comerciais entre o Brasil e os países da zona do euro?
A marolinha que permanece o marolão até hoje, né? Aquilo, na verdade, foi uma expressão utilizada pelo governo Lula, para poder transmitir a imagem de que o Brasil se encontrava numa situação altamente favorável, com fundamentos econômicos sólidos, grandes reservas externas, crescendo a taxas magníficas e sustentáveis no longo prazo. Tudo isso era uma fantasia, uma fantasia. Tanto que a partir daí, tirando o ano de 2010, que o Brasil cresceu 7,5%, nós voltamos a uma trajetória que se pode chamar de, no mínimo, semi-estagnação. 2010 foi um ano atípico, foi um ano pós-crise do subprime, que ocorreu em 2008, 2009, e que o governo implementou uma política anticíclica de forma a atenuar os efeitos dessa crise e até revertê-la. E como houve uma ênfase muito grande nessa política de fomento, de estímulo do consumo, a economia conseguiu reverter em 2010, se implementando essa política anticíclica. Mas esse modelo, ele encontrou rapidamente um limite, o modelo de crescimento pelo consumo. Porque quando o crescimento não vem acompanhado de investimentos, que é o que ocorreu no Brasil e tem ocorrido já há algum tempo, as fricções econômicas aparecem rapidamente. Se a capacidade de oferta ela não acompanha a expansão da demanda, como ocorreu no período deste maior movimento em 2010, as pressões inflacionárias terminam surgindo. Os próprios instrumentos de dar continuidade a este modelo, de crescimento pelo consumo, eles tendem a se esgotar. Então, já em 2011, começa a haver uma reversão deste processo e a economia começa a claudicar. Ela cresceu 2,7% em 2011, 0,9%, menos de 1% em 2012, e este ano, quando muito, vai chegar em 2,5%, sendo que para 2014 há uma perspectiva de crescimento ainda menor, que hoje está em torno, pelo menos pelas projeções, em torno de 2,1%. Por quê? Porque tanto o crescimento pelo consumo ele já esgotou, não há muito mais o que o governo fazia, como as fricções econômicas elas apareceram de forma acentuada. Hoje a pressão inflacionária é muito forte, a vulnerabilidade externa da economia brasileira está gradativamente retornando, Quer dizer, nós vamos ter um déficit em transações correntes este ano de cerca de 80 bilhões e o governo não conta com mais recursos, pelo menos para poder sustentar este modelo. Além do que o ambiente externo continua se mostrando altamente desfavoráveis. Então, do ponto de vista da economia brasileira, nós não temos boas perspectivas de crescimento para o próximo ano. Então, o que o Lula viu como marolinha em 2008, 2009, se não me engano, foi essa frase dele, era mais uma fantasia, uma tentativa de passar uma imagem de otimismo de uma economia que estaria preparada para enfrentar aquele quadro de crise, o que não era verdade, porque durante todo o tempo que o Brasil contou com uma bonança no mercado internacional, com um crescimento da economia mundial altamente favorável, ele não soube aproveitar aquele período para, de fato, criar bases sustentáveis para o crescimento através de reformas estruturais. Tanto durante o governo Lula como durante o governo Dilma, nada se fez em termos de corrigir, de fato, os problemas estruturais da economia brasileira. Por isso, nós vamos padecer, ainda por algum tempo, os efeitos dessa crise. De uma maneira geral, as relações comerciais do Brasil, elas têm sido declinantes, né? Inclusive com a União Europeia, não é? Quer dizer, não só com a União Europeia, mas também com a China, que também vem perdendo força, com os próprios Estados Unidos e a Argentina, que está em crise também. Então, nós pegamos aí as relações de exportações do Brasil, as relações comerciais, não vão ter um crescimento negativo em termos reais este ano. E as perspectivas para os próximos anos também não são favoráveis.
A gente gostaria de agradecer novamente ao professor Fabrício pela disponibilidade em aceitar nosso convite e pela construtiva entrevista de hoje.
E qualquer dúvida, sugestão ou contribuição pode ser enviada para o e-mail peteconomiaufes@gmail.com ou através da página do Pet Economia UFES no Facebook. A sua participação é muito importante.
Eu só gostaria de agradecer a minha participação neste programa, e dizer que, apesar de uma visão um pouco que pode parecer pessimista, e um pouco sombria sobre o futuro da economia brasileira, este é um país que tem um grande potencial para superar essas dificuldades. Obviamente, precisamos de uma política econômica mais voltada para os interesses da sociedade.
E se você quiser escutar nossos programas anteriores, basta acessar o site da Rádio Universitária e ao link do programa Resenha Econômica. Lá você encontrará todos os nossos programas e talvez algum deles possa te ajudar a entender alguns termos que foram citados aqui nessa entrevista hoje. O site da rádio é www.universitariafm.ufes.br.
O programa Resenha Econômica é uma realização do Programa de Educação Tutorial do curso de Ciências Econômicas da UFES, PET Economia, em parceria com a Superintendência de Cultura e Comunicação da UFES.